toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
NIT FM.
Olá, olá pessoal, bem-vindos ao podcast que é toda uma cena.
Eu sou a Ana Isabel Sousa. Ana para os amigos.
Eu sou David Correia, David para os amigos. Esta semana trazemos uma série que vai a caminho da terceira temporada, já ganhou 3 Emmys e teve uma mão cheia de nomeações para os Emmys e também para os Globos. E depois disto tudo, a série que vamos falar esta semana é... Barry!
E esta série é criada por Alec Berg e Bill Hader, estreou em 2018 e mais uma vez temos aqui uma série que é escrita, realizada e produzida pelo protagonista da série. Mas desta vez não quis fazer tudo sozinho, tem aqui um parceiro genial que é o Alec Berg, que também produziu séries como Silicon Valley, está sempre envolvido em séries que por acaso são um sucesso, e o agente deles, eles têm os dois o mesmo agente, pensou, um já está na HBO há algum tempo, outro quer pela primeira vez produzir uma série, criar uma série, vou juntá-los e vamos ter aqui uma Dream Team. E foi assim que eles começaram a trabalhar juntos. E esta Dream Team já valeu 2 Emmys de melhor ator em série cómica ao Bill Hader.
E provavelmente só não ganhou o prémio de melhor série em 2019 porque existia uma outra série que nós também já falámos aqui, que é o Fleabag, e de quem o Bill Hader é fã.
Tal como nós, não é?
Sim, tal como nós. E se ele não fosse fã do Fleabag, talvez tivesse ficado zangado e pensado, ah, e tal, o Fleabag é roubar-me aqui um Emmy. Mas pronto, como ele gostava, deve ter pensado, pronto, está bem, eu também sou fã desta série, compreendo o porquê de eu não ter ganho. Agora, Barry chamou-me logo a atenção porque é uma série que fala sobre um super assassino que de repente quer deixar essa vida de crime e tornar-se ator. E eu nunca tinha visto nada deste género, porque normalmente é o contrário, é uma pessoa normal que tem uma vida pacata no seu emprego e de repente acontece ali alguma coisa má e a pessoa tem de mudar de vida e tornar-se um assassino. E esta série é exatamente o contrário, até porque normalmente um assassino é aquela pessoa que quer estar escondido ali na sombra, sem ninguém o ver, sem ninguém saber quem ele é, qual é a cara dele. E o ator é aquela pessoa que trabalha para um público, que quer é ser visto e ter as luzes da fama e tudo mais. E então é completamente contraditório, ou esta diferença é logo muito engraçada. Um assassino que quer ser ator chama-me logo então muita atenção por aí. E só por isso eu pensei, esta série até é capaz de ser engraçada. E virei-me para a Ana e disse, vamos ver. E vimos.
E vimos. Não, eu gosto muito desta comparação dos dois mundos, dos atores e dos assassinos. Os atores que têm de estar na luz, os assassinos que têm de estar na sombra. Como é que uma pessoa consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E depois, como ator, tu tens de lidar com as tuas emoções, e como assassino é exatamente o contrário, não podes ter emoções. E esta constante comparação que eles estão sempre a fazer ao longo da série é muito engraçado.
É hilariante.
Yeah? E depois aquilo que tu estavas a dizer, que é ao contrário, normalmente as histórias das séries são tipo Breaking Bad, que é uma pessoa que até é boa pessoa e por acaso tem de se tornar má pessoa. E aqui é Breaking Good, que é uma pessoa que é má pessoa e que está a tentar ser boa pessoa, e logo isso dá uma dinâmica completamente diferente. Mas o que é engraçado é que o Bill Hader expôs esta ideia ao Alec Berg e ele disse tipo, pá, não, eu não quero mais uma série sobre assassinos, isso é um clichê enorme, está super batido, não me apetece. E o Bill Hader, a maneira de o convencer foi, ok, então e se fosse eu o assassino, hã?
Se fores tu, está tudo bem.
É mais engraçado. E a HBO também não estava a ir muito na conversa, até que viu a interpretação do Bill Hader no filme Gêmeos para Sempre, e aí é que começou a gostar da ideia, e depois o Bill Hader também disse, ok, mas nós raramente vemos um assassino a tomar consciência daquilo que faz, e nesta série é isso que vamos ver. E aí nós pensamos, ah, olha, que engraçado, se nós perguntássemos a um assassino, mas já reparaste no que tu fazes? O que é isto? E acho que a série também fala muito sobre um assassino que depois tem de lidar com as suas emoções. Mas vamos lá fazer aqui a sinopse, que é para estarmos todos na mesma página. Então, Barry é um ex-soldado que tornou-se assassino profissional e neste momento encontra-se deprimido e desesperado para deixar o mundo do crime, quando lhe aparece um trabalho em Los Angeles para assassinar um aspirante a ator, e ao perseguir a sua vítima, conhece então a escola de teatro e apaixona-se pelo mundo da representação. Mas deixar para trás a sua vida de violência não vai ser tarefa fácil. Será Barry capaz de deixar a sua antiga profissão para se dedicar exclusivamente ao mundo da representação? É a pergunta que nos deixam. E agora, a ver a série é que vamos perceber se sim ou não.
Sim, agora o melhor a fazer é irem ver a série. Mas esta série tem 2 temporadas já, de 8 episódios cada uma. Tem um ritmo muito fixe a série, certamente vão passar um bom bocado. E o que eu gosto na série é que, apesar de ser uma comédia, não tem como objetivo também meter-nos sempre a rir, à gargalhada e tudo mais. Há momentos de tensão, de drama, tem também muita ação, ou não fosse também uma série de assassinos, e é uma mistura que resulta muito bem.
Uhum.
Eu acho que é um dos pontos fortes desta série, esta mistura que eles fazem de todos estes géneros.
Sim.
Num só bloco, numa só série, não sei, colocar tudo junto dentro de uma só série, que nem sei bem como classificá-la, apesar de tudo.
Eu acho que esse foi o grande desafio do Bill Hader, porque ele é comediante, não é? Está super habituado a mandar piada atrás de piada, e ele diz que o mais difícil foi ter de sacrificar algumas piadas com o objetivo de dar um tom mais dramático às cenas quando elas precisam. Ele muitas vezes apetecia-lhe mandar uma piada e não podia, porque senão a série nunca tinha consistência. E não parece, mas esta é a estreia do Bill Hader como realizador. Nota-se que ele viu já muitos filmes, tem muita noção do que quer fazer. E apesar de tudo, ele estava tão nervoso que logo no primeiro episódio ele tinha que realizar e protagonizar ao mesmo tempo, e como não teve tempo para decorar o texto todo, teve que cortar uma data de coisas, uma data de diálogos, para poder concentrar-se na realização, que, para dizer a verdade, é o sonho da vida dele, sempre foi ser realizador.
E na segunda temporada há um episódio, penso que é o 5, o 5º episódio da segunda temporada, e é talvez um dos melhores episódios da série, que é realizado por ele. Um dos melhores, ou talvez o melhor.
Tu fartaste de rir, isso é certo.
Eu fartei-me de rir nesse episódio. E vê-se uma data de referências a outros filmes, a outros realizadores, algo que também é uma constante ao longo desta série. Ele está sempre a tentar homenagear outras coisas que viu, ou outras pessoas. E o elenco desta série acho que também é um ponto positivo, funciona muito bem, e por ser uma série com episódios de 30 minutos, mais ou menos, não há muito tempo a perder para estar ali a empatar, a encher chouriços. Por isso a série tem também um ritmo de desenvolvimento muito bom, e apesar de ser, ou seja, apesar de tudo isto, a série não é perfeita. Ou seja, quem nos está a ouvir, eles só estão aqui a falar bem, não, a série não é perfeita, tem muitas imperfeições, tem alguns momentos que também são um pouco forçados ou demasiado absurdos, mas eu penso que eles também não estavam com esse objetivo de fazer uma série nota 10, uma série completamente perfeita. Eu acho que o objetivo deles não era esse. O interessante é que conseguem sempre arranjar uma solução para as pontas soltas, e acho isso também muito fixe da parte deles.
Sim,
às vezes estamos a ver e de repente aparece uma coisa mais à frente, aquilo aconteceu ali atrás para agora justificar isto aqui à frente, e isso acho que também está muito bem pensado.
Já que falaste do elenco, eu queria falar aqui do Henry Winkler. Estava aqui com dificuldade a dizer o apelido dele, Winkler, que insistiu em fazer a audição, apesar de lhe terem oferecido o papel. Disseram logo, olha, eu quero que tu sejas o professor de teatro. E ele, não, eu quero fazer a audição como toda a gente. E acabou por ter de fazer 2 audições. Mas para quem está a olhar para ele e a pensar, de onde é que eu conheço este ator? Ele é só das personagens mais icónicas de sempre, porque fez a série Happy Days e fez aquela personagem que é o Fonzie. Mesmo que não tenham visto a série, há muitas referências em várias séries a falar do Fonzie, que é aquele tipo fixe e não sei o quê. Era este ator que fez o Fonzie.
E ele também faz aqui um professor de teatro muito engraçado, e também é um dos pontos fortes desta série. Agora, o Winkler tem uma medalha de honra, penso que é, ou da Ordem de Mérito do Império Britânico, assim é que é, pelo seu trabalho para a consciencialização sobre a dislexia, porque ele sofre de dislexia, ou durante toda a infância e a adolescência sofreu de dislexia. Aliás, ele só foi diagnosticado aos 31 anos e sofreu bastante com isso. Agora, escreveu uma série de livros infantis a falar sobre a dislexia e a alertar sobre o bullying que sofreu, sobre as coisas que sofreu, para também consciencializar então as pessoas. Enquanto ator, ganhou logo o Globo de Ouro por esse personagem que estavas a falar, o Fonzie. O Emmy foi nomeado em 76, em 77, em 78, em 79, voltou a ser nomeado em 1997, mas só agora, em 2018, e com esta interpretação no Barry, ganhou finalmente o prémio, ou o Emmy, de melhor ator secundário em série cómica. E esta aventura de ser ator começou com ele a interpretar um personagem que era um tubo de pasta de dentes.
Epa!
Na escola. Foi assim que ele descobriu que queria ser ator. Mas pronto, aqui está ele agora, e penso que ele tem 74 anos ou 75, por isso lá para os 72, 73, ganhou finalmente o Emmy para culminar esta carreira que começou como pasta de dentes.
E ele agora faz o professor Cosino, que é uma private joke do Bill Hader para o pediatra das filhas, que se chama Dr. Cosino, e então ele pensou, vou dar este nome ao professor de teatro da série para o pediatra continuar a tratar bem as minhas filhas, de certeza, não?
Para me fazer umas borlas.
Outro ator que também vale a pena falar é o Anthony Carrigan, que faz o Noho Hank. Opa, eu adoro este personagem, acho que está muito fixe. E uma característica deste ator é que ele tem uma doença autoimune que faz com que todos os pelos do corpo dele caiam. Então ele começou a carreira dele com o cabelo, com sobrancelhas, com tudo, e de repente começa a perceber que está a perder o cabelo, está a perder as sobrancelhas, começa a usar próteses e sente que não dá, começa tudo a cair, e pensou, bem, a minha carreira de ator acabou. Mas muito pelo contrário, ele começou a fazer vilões, não sei porque associam sempre os carecas a vilões. Ele começou a fazer o vilão do Gotham e de repente a carreira dele começou a explodir, exatamente por ele ser diferente das outras pessoas, não ter sobrancelhas, não ter cabelo nenhum. E lá está, foi escolhido para fazer este Noho Hank exatamente pela expressão dele. Dizem que ele foi escolhido não pela maneira como falava, porque ele nem tinha muitas falas, mas pela maneira como ouvia, que era muito engraçado, e então ficou nesta série por causa disso. E era para ser morto logo no primeiro episódio, só que gostaram tanto dele que ficou tipo, opa, não vamos matar já.
Lá está, mais vale cair em graça do que ser engraçado.
Exatamente. E ele chega a esta segunda temporada e já tem imensas cenas, imensas falas, e cresceu imenso na história. Por último, vou só falar da Sarah Goldberg, que faz a Sally, que é uma atriz que na série está a tentar com que a carreira dela comece a explodir. É atriz, mas ainda só aluna, e está a tentar começar a trabalhar, e acho que é muito parecido com a Sarah Goldberg. Pelo menos a história que ela conta é que ela estudava teatro em Londres, naquelas escolas super sérias, onde tu estás o tempo todo a rebolar no chão e a falar das tuas emoções, bababá. E ela diz que mal saiu da escola e teve logo um trabalho muito fixe numa companhia, com um espetáculo super bem escrito, tudo ótimo, e ela ficou tipo, olha,
já me safei.
Afinal, isto não é assim tão difícil, toda a gente a dizer que o mundo do teatro era complicado e não sei o quê, desculpem lá, isto não é assim tão mal. Só que tudo durou 3 meses, não é? O espetáculo acabou e ela ficou sem trabalho, e os trabalhos dela nos momentos seguintes foram aquelas pessoas que estão com os cartazes a dizer, olha, o musical é para ali, vão ao musical não sei quantos, é agora às 9h30, hein? Aproveitem. Que era uma coisa super frustrante ela ter de estar a anunciar os musicais em vez de os fazer. E ela diz que ficou 10 anos à espera de uma oportunidade como esta para fazer esta personagem na série do Barry, e que teve muito tempo a tentar e a dizerem que não. E acho que ela faz muito bem esta personagem, provavelmente porque também viveu isso na pele, o que é ser uma atriz que está a tentar e a tentar e entrar.
Sim, a personagem dela tem outras mensagens também que vai passando. Sim. E que vai alertando para outras coisas que se passam também na indústria.
Sim, uma coisa que eu gosto na personagem dela é que nós não gostamos da personagem dela propriamente, mas é aquela gaja que todos nós conhecemos alguém assim. Se vocês virem a série, depois vão perceber que a Sally, todos nós conhecemos alguém que é tipo a Sally.
Agora, deixando aqui uma curiosidade sobre a série, apesar de falar de assassinos e de ter violência, os criadores queriam que a violência não fosse glorificada e tentaram mostrar vários vídeos de pessoas a morrer, para os atores também fazerem as cenas de uma forma realista, o mais realista possível. E além disso, o Bill detesta ter de disparar armas na série, que é um pouco estranho porque o personagem dele, ou ele está sempre a sentir-se mal, porque o personagem dele faz de assassino. Falando agora do Bill Hader e do início da carreira dele, ele foi para Los Angeles em 1999, ele desistiu da escola e foi atrás do seu sonho, que era ser realizador, e esteve 6 anos a tentar e não estava mesmo a conseguir.
Ele teve vários trabalhos, como por exemplo, teve a trabalhar no cinema, era aquelas pessoas que diziam onde é que eram os lugares, e uma vez umas raparigas começaram a chateá-lo e ele, para as lixar basicamente, contou o final do filme do Titanic, fez ali um grande spoiler e elas foram se queixar e ele foi despedido. Depois foi ser assistente de realização, de produção, num programa da Playboy, e fez dois ou três programas e pensou, epá, se os meus pais sabem isto vão ficar super desiludidos, então despediu-se. Depois foi ser assistente pessoal do Schwarzenegger. Diz que até era um trabalho bastante tranquilo, a única coisa mais estranha no Schwarzenegger é que ele tinha de estar sempre a ir buscar panados, o homem adorava panados. E adorava, adora, provavelmente, e que chegava sempre atrasada às gravações porque ficava dentro do camarim a jogar xadrez, provavelmente com ele próprio, e o Bill Hader tinha de ir lá chamá-lo e dizer, olha, está na hora, tens de ir gravar, e ele a jogar xadrez. E essas eram as partes mais chatas.
Ele foi também assistente de produção, por exemplo, na segunda trilogia do Star Wars, e depois teve uma pequena participação no filme do Rei Escorpião, e foi aí que ele deixou de ser assistente e se dedicou exclusivamente à sua nova carreira, a carreira de ator.
Começou então a fazer teatro numa companhia de comédia e improviso que atuava em vários pátios e quintais, e um dia a Megan Mullally viu-o e recomendou-o para fazer uma audição para o Saturday Night Live. E foi também num destes espetáculos que ele conheceu a mulher dele, que estava na primeira fila. Eles viram.
Malandro ali.
Claro, olharam um para o outro, disse, então, olha, não me apresentas ali a tua amiga? E pronto, e foi assim que tudo começou. Engraçado que ele é um mestre das imitações, se forem ver vídeos ao YouTube, ele é tipo um gênio a imitar outras pessoas, e a primeira imitação que ele levou para a audição do Saturday Night Live foi de um homem, um italiano, que ele viu na fila do cinema, que estava a tentar atirar-se a duas miúdas, tipo 18 anos, duas muito mais novinhas do que ele, e estava tipo, oh, I wanna buy you a gelato, não sei o quê, vou-vos comprar um gelado, venham cá meninas. E ele achou tanta graça àquele italiano que começou a imitá-lo e a criar toda uma personagem que depois levou para as audições e fez um sucesso. E então entrou no Saturday Night Live e ficou lá de 2005 a 2013. E quem pensa que isto foi muito fácil, não foi, porque ele ficava super nervoso por ter de atuar em direto, por estar o país todo a vê-lo, de repente a América toda via aquele programa. E ele dizia que tinha ataques de pânico e era a mulher que tinha de ir lá aos estúdios fazer exercícios de respiração com ele para ver se ele se acalmava, e ele diz que foram momentos muito complicados na vida dele. Acho que só nos últimos anos é que ele começou realmente a desfrutar, a ficar mais calmo, a fazer os espetáculos ao vivo, e diz que o pior convidado que alguma vez foi ao Saturday Night Live foi o Justin Bieber. Ele diz que detestou, que ele tem uma atitude péssima, que é um convencido e que traz sempre atrás dele 20 pessoas, tipo, só para andarem com ele e não sei o quê, equipazinha pessoal. E diz que havia, por exemplo, uma pessoa que a única função dela era segurar numa fatia de pizza para dar ao Justin Bieber.
Só tinha de fazer isso.
Yeah. Só fazer isto.
É assim que essa pessoa ganha a vida, ganhar ali a segurar uma fatia de pizza.
Uhum, exatamente. E isso irritou o Bill.
Não é mau, não é mau. Em 2015 ele recebeu finalmente o seu primeiro protagonista no filme Trainwreck. E há uma história também muito engraçada com a mulher.
Sim, não, é que a mulher começou a ter ciúmes, não é, dele pela primeira vez, porque ele só fazia sketches, não era? Cómico, ok, tudo bem, vai lá para o teu trabalhinho. Mas ele neste filme já tinha de fazer várias cenas de sexo com a Amy Schumer. E a mulher estava sempre muito ciumenta, então ele fez um acordo com ela que é, olha, por cada cena que eu tiver de fazer com a minha colega, eu vou para casa e faço contigo, está descansada. E foi assim que nasceu a terceira filha.
E saíram os dois a ganhar. E depois fez também muitas dobragens, faz muitas imitações de vozes, como tu já disseste, fez muitos filmes de animação, deu também a voz a um robô no Star Wars, e é assim que se passa de assistente a fazer um dos personagens, não é?
E ele agora entra no It 2, e entra porquê? Porque o Finn Wolfhard, que é aquele ator que faz o Stranger Things, que faz o Mike, estava numa entrevista e perguntaram-lhe, ah, se aparecer a tua personagem assim mais velha, quem é que tu gostavas que fizesse essa versão? E ele disse, ah, gostava muito que fosse o Bill Hader. Não sei como, este miúdo tem tanto poder, que ele só disse isto na entrevista, e de repente o agente do Bill Hader disse, olha, vais entrar no It 2, hein? Prepara-te. E o Bill Hader disse, ok, tudo bem. Só porque aquele miúdo disse que gostava que fosse o Bill Hader a fazer a versão dele mais velho.
Pois, se calhar foi porque o viu na noite anterior em alguma coisa e pensou, ah, não me estou a lembrar de ninguém, pumba. E assim se ganha a vida. Barry já foi renovada para a terceira temporada. Infelizmente vamos ter de esperar por causa do Covid, não é? Que parou tudo, parou o mundo, infelizmente, e nunca mais acaba. Que tristeza. E se ainda não viram esta série, acho que é um bom momento para começar. Ainda vão mais que a tempo. É duas temporadas, cada uma com 8 episódios e vê-se muito bem. Vão passar aqui um bom momento e vão mandar umas gargalhadas. Este é o nosso episódio desta semana. Já sabem que nos podem seguir nas redes sociais. Estamos todas as quintas-feiras às 22 horas na NIT FM e também estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast.
E continuem a dar sugestões para os próximos episódios porque, por exemplo, esta série nós fomos vê-la porque tivemos pessoas no Instagram a dizer olha, façam sobre a série Barry e nós, ah, ok, já ouvimos falar disso, vamos dar uma vista de olhos e acabámos por fazer o episódio. Portanto...
Por isso, obrigado e espero que gostem.
Uma beijoca e até para a semana.